Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Corpop Talks, uma iniciativa entre Semente Negócios e Ubstart. Aqui quem vos fala é César Costa, sócio e head de Corporate Innovation da Semente Negócios.
E eu sou o Walter, diretor de relacionamento na Ubstart.
E nesse episódio temos a participação de Enor Tonoli, que hoje atua como diretor do Parque TecnoUX, da Universidade de Caxias do Sul.
Enor, primeiramente agradecer a tua disponibilidade de tempo, a participar desse podcast aqui do Corpop Talks. E também é interessante para quem está ouvindo a gente, você se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, né? O Enor, a gente convidou, ele é diretor do Parque Tecnológico do TecnoUX e tem uma bagagem bem legal aí na área de ensino. E vamos lá, vou deixar você falar para você se apresentar. Como eu já te conheço, é de casa, eu vou acabar falando todo o teu currículo. Vai lá.
Meu nome é Enor Tonoli, sou hoje o gestor do Parque de Ciência e Tecnologia, o TecnoUX, aqui na Universidade de Caxias do Sul, e também coordeno um programa de geração de startup chamado StartUX. A minha história, eu sou engenheiro mecânico, né, formado pela PUC, depois fiz uma especialização em desenho industrial na própria PUC também, fui fazer mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina e depois fiz o meu doutorado na área de administração, ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Eu tenho uma história de aproximadamente 18 anos em indústria, né, desde o polo petroquímico, siderúrgica rio-grandense, Eberle, que foi uma das grandes empresas aqui de Caxias, né, Marco Polo, e estou aqui na universidade já há 25 anos e nos últimos anos me envolvi mais com a questão de empreendedorismo, startups, inovação, e hoje estou aqui, então, fazendo a gestão do Parque de Ciência e Tecnologia.
E seria legal, um dos motivos, né, Nor, que a gente tinha comentado antes de até te convidar para esse papo, eu acho que é todas as iniciativas que a UX como instituição de ensino está se movimentando aqui na Serra Gaúcha para se posicionar de forma competitiva no mercado, e também essa bagagem, né, que você tem do mercado de ensino e suas percepções desse mercado. Eu acho que a gente pode começar entendendo um pouquinho, para quem não conhece a UX, a instituição de ensino e até as iniciativas, o que nesses quatro anos, desde esse pontapé de começar a pensar em inovação, startups, mercado digital, o que elas têm feito, oferecido para os alunos ou até para o mercado para se diferenciar?
Ok, uma das principais situações que nós temos procurado desenvolver nesses últimos anos é justamente levar para dentro da sala de aula a visão do empreendedorismo, né? A importância de empreender ou de ser um empreendedor, não necessariamente o empreendedor do ponto de vista de abrir a sua própria empresa, mas também do empreendedor enquanto intraempreendedor, né? Dentro das próprias organizações, o quanto que a pessoa pode empreender na sua carreira. Então, essa visão do empreendedorismo, nós temos levado ela aqui na Universidade de Caxias do Sul, essa visão e esse programa existe desde 2001, mas de 2013 até hoje ele tem se transformado bastante, levando essa visão do empreendedorismo para dentro da sala de aula e conectado ao mesmo tempo nas atividades que são desenvolvidas a visão da startup, né? O pensamento, o mindset, o comportamento das startups para desenvolver o comportamento empreendedor. Então, a disciplina ela tem uma finalidade de sensibilizar. Ao mesmo tempo, quando nós provocamos o aluno a empreender ou se tornar mais empreendedor, nós percebemos que havia necessidade de entregar para esse aluno com potencial, uma potencial capacidade de empreender, um espaço onde ele pudesse efetivamente levar isso adiante. E é aí que nós desenvolvemos o StartUX, como sendo um programa que já existe hoje, ele já está na quinta edição, começou a quinta edição, onde ele pode efetivamente empreender, ser apoiado no sentido de ter ferramentas, mentorias e suporte, alguma coisa de validação do seu produto ou serviço aqui dentro da universidade mesmo, e usar a nossa rede de mentores e de contatos para que possa começar a dar seus primeiros passos e tentar alçar o seu primeiro voo aí no mundo do empreendedorismo.
É, até em relação a isso, assim, se tu puder falar um pouquinho mais sobre como são feitas, né, as atividades dentro desse programa de empreendedorismo, assim, vai ser super bacana. Eu tô te ouvindo, assim, e me parece que dá para traçar um paralelo muito, claro, adaptando um contexto, um paralelo muito interessante com empresas estabelecidas que, da mesma forma, precisam inovar, tanto para melhorar a eficiência de alguma questão interna, quanto inovar em soluções novas para o mercado. E também algumas, muitas delas precisam de empreendedores, né, como você mesmo colocou, para desenvolver essas soluções internamente. Tá? Então, algumas optam por veículos de inovação, como laboratório de inovação, programa de empreendedorismo, e por aí vai, né? E eu acho que é um contexto, um paralelo bem, bem bacana, assim, para se traçar com esses programas dentro das universidades, que não deixa de ser, né? Os alunos ali conseguindo doar um pouco do seu tempo para entender o que tipo de oportunidade pode ser desenvolvida e tudo mais, né? Então, acho que é legal esse paralelo e eu queria que você explicasse mais como é que funciona o programa.
O programa ele é desenvolvido ao longo de 6 meses, né? Nós começamos em abril, final de abril, e vai até aproximadamente final de novembro. E o que nós trazemos para dentro do programa são vários mentores das várias áreas, seja direito, contábil, finanças, a estruturação e preparação do pitch, design. Enfim, nós tentamos trazer tudo que pode estar envolvido com o desenvolvimento de uma startup a partir dos mentores e fizemos essas discussões junto com os mentores e com os empreendedores durante 6 meses, né, na tentativa de fazer a preparação, a discussão ao longo desses 6 meses aí. Quanto mais se discute sobre o programa que cada um, a proposta de cada um, mais madura vai ficando a intenção do empreendedor na sua própria cabeça e ele vai afinando e ajustando o que for necessário para a sua startup funcionar de uma maneira adequada.
Legal. A intenção é de sair da ideia e ter um produto já monetizável ali no final dos 6 meses.
Exatamente. A única coisa que nós não obrigamos, digamos assim, né, o empreendedor é que ele abra o seu CNPJ, né, ele seja um PJ no final desses 6 meses. Isso nós deixamos como uma opção para ele, se ele quer ou não abrir uma empresa, mas ele chega em condições lá no final desses 6 meses de poder ter uma empresa, abrir uma empresa, e se ele assim fizer, optar por essa situação, nós aceitamos ele dentro da nossa incubadora também. Então ele vem para dentro da universidade agora como um incubado. E como nós temos a certificação CERN, tem todo um processo de acompanhamento desse empreendedor e do seu empreendimento ao longo dos possíveis 2 a 3 anos que ele fica na incubadora. Então, é dado um suporte, né, ao longo do tempo. Nessa primeira parte, não existe custo nenhum. O empreendedor vem e se participa, enfim, do programa. Ele passa por um processo de seleção. No primeiro momento, nós avaliamos o projeto que é apresentado, porque nós temos um viés de impacto tecnológico e impacto social. Se nós entendemos que o projeto tem um desses dois componentes, ele é aceito para dentro do programa. Em um segundo momento, né, a partir da aceitação do projeto, nós fizemos uma entrevista com esse potencial empreendedor para que a gente possa entender o quanto que ele está de fato ciente do que ele vai fazer, do grau de entendimento que ele tem do seu próprio negócio, né, e da disposição que ele tem de empreender de fato. Aí, se tudo isso fechar, ele vem para dentro do programa. Eu acho que esse é um dos motivos porque tem dado um resultado bem interessante. Nós tentamos desenvolver um feeling, né, dessa percepção do projeto e da percepção do empreendedor também ao longo desse tempo. E aí fomos aprendendo algumas percepções que nós tínhamos que desenvolver para entender melhor quem é o empreendedor, quem é, o que, que ele está propondo e como é que ele se predispõe a isso. Só queria complementar assim, que ao longo desse tempo nós vimos que existem, assim, eu diria, 4 itens que são muito importantes para o sucesso do empreendimento quando ele inicia. Um deles é, assim, eu diria, um pouco de vocação, um pouco de dom, né? O empreendedor, ele pode ser treinado, sem dúvida nenhuma, mas a capacidade que ele tem que desenvolver para, digamos assim, a frustração é muito grande. Então, eu diria assim, ele tem que ter um pouco, tem que ter esse DNA, ele tem que ter um pouco gravado na sua personalidade o desejo de empreender e dar certo. Então, a gente tenta analisar um pouquinho isso, o quanto que ele tem de visão sobre o seu negócio, onde que ele está se envolvendo e como a gente pode ampliar essa visão, né, tanto em abrangência quanto em profundidade. Então, a gente procura trabalhar muito a visão do empreendedor. Quantos sócios estão envolvidos e quem são os sócios e qual o alinhamento desses sócios com o próprio negócio? Porque a gente já viu que quanto mais sócios fundadores, maior a probabilidade de não dar certo esse negócio. E a questão do dinheiro, né? Então, a gente tem visto que o dinheiro é importante, mas o dinheiro pode ser também o remédio que mata. Então, a gente tenta fazer um equilíbrio no meio do caminho e treinando as pessoas, né, ou chamando a atenção delas nesse aspecto para que possa ter uma possibilidade de sucesso maior.
Complementando, Enor, o que você estava comentando, e eu tive a oportunidade de participar do início de tudo isso, né, em 2014, quando começou a ver essa mudança da disciplina de empreendedorismo, é muito importante salientar que ela já existia antes, né? A questão é que foi estruturado desde 2014 até hoje, 2019, foi construir uma jornada para que esse estudante pudesse dar continuidade, que muitas vezes é a deficiência que se encontra. Tipo, ele tem uma grande ideia, ele participa da disciplina, se motiva, e aí, né? Porque qual que é o próximo passo que ele faz? Eu acho que esse é um dos pilares muito fortes, assim, que eu enxerguei nesse processo da Universidade de Caxias do Sul, nesse trabalho que você tem desenvolvido com ela, foi justamente dar oportunidade para que ele possa chegar da disciplina, depois apresentar a ideia, continuar e quem sabe, né, nas estratégias da universidade, dar continuidade como aceleradora na continuidade do processo.
Sim, essa foi uma preocupação que nós tivemos, embora o que nós percebemos também, e isso é uma coisa muito, muito interessante, o nosso maior público acaba sendo o egresso, né, não o aluno que tem cursado regularmente as disciplinas. Embora a gente tenha feito isso para esse público, né, com essa intenção que ele pudesse sair da disciplina e amadurecer a ideia e vir até o Startups e desenvolver a sua proposta. No primeiro momento, hoje o estudante regular ele está muito preocupado em terminar o seu curso. Mas, curiosamente, isso teve um reflexo muito grande nos egressos dos cursos, que acabam indo para o mercado, amadurecendo mais, melhorando a sua visão e a sua percepção sobre negócios, enfim. E aí ele volta já com uma percepção, com uma gana muito maior de empreender, porque ele tem mais convicção do que ele está fazendo do que o estudante regular que vem passando pelas disciplinas. Um outro público muito interessante que apareceu no meio do caminho, que a gente não esperava e que aconteceu, são os próprios pesquisadores, que trazem o spin-off da sua pesquisa para dentro do Startups para poder chegar ao mercado. Então, nós acabamos sendo uma porta de acesso, digamos assim, do pesquisador que resolve empreender a sua pesquisa e transformá-la em algum negócio interessante para o mercado. E aí nós temos visto saírem propostas de dentro das áreas de laboratório da universidade, que vêm, são pré-acelerados, são estruturados desses projetos e podem ir para o mercado com uma dose de inovação bem razoável. Então, uma das coisas que se percebe, então, nesses públicos, tanto do egresso quanto do pesquisador que vem, e aí é uma das coisas que contribui para o sucesso, digamos assim, de chegar em startups até o final do programa, alguns desistem no meio do caminho, chegar no final do programa e terem um grau de sucesso razoável que fundamentalmente envolve a maturidade das pessoas que chegam aqui. Então, nós tivemos algumas possibilidades de estudantes, o Walter foi um, mas já num nível de maturidade e envolvimento muito grande desde o começo, e tivemos poucos. Tivemos o Natan, que também saiu da disciplina, da sala de aula, e veio para cá e deu muito certo. Mas a gente não vê muito o interesse dentro do estudante na sala de aula, embora ele goste da opção, mas ele não tem usado a opção de empreender com mais ênfase. Ele acaba terminando a universidade, no momento que ele se forma, ele é o candidato mais potencial de entrar de volta no Startups, porque daí ele tem uma carga a menos de trabalho, né, ou de comprometimento do seu tempo, onde ele pode se envolver mais com a sua proposta de negócio. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu também ao longo dos últimos anos aí.
Enor, o que tem surgido aí de oportunidades de startups? O pessoal tem indo mais para um mercado específico ou estão surgindo, enfim, emergindo ideias e oportunidades de vários mercados diferentes? O que você tem percebido?
Não existe uma preferência, isso é bem legal. Não tem tido uma preferência porque como as pessoas acabam nos procurando em função de um determinado estágio da sua vida que desejam empreender, não existe uma tendência mais para o mercado digital, que embora ocorra também um pouquinho mais esse ambiente digital, mas nós temos visto assim, várias outras áreas que têm se desenvolvido, principalmente a área de agricultura, agora, mais recentemente, nanotecnologia, é uma das coisas que tem aparecido. A biotecnologia, de uma forma geral, também tem isso enquanto campo, né, um pouco mais abrangente, tem aparecido um pouco mais. Controle de zoonoses, a parte de engenharia genética, a área da saúde com biomateriais. Então, assim, se eu tivesse que botar em grandes campos, né, nas áreas, assim, de uma forma bem genérica, eu diria que a área da saúde é uma área que tem tido uma atenção especial e a área da educação, que a gente tem tido cases aqui muito interessantes também nessa área de educação. Então, é saúde, educação e biotecnologia, assim, de os três grandes áreas que têm aparecido com um pouco mais de ênfase do que as demais.
E em relação ao background do pessoal aí que está se inscrevendo para participar dos programas, você falou que são mais pessoas que já têm uma formação, são egressos e tal, e são egressos de algum curso específico, assim, mais em preeminência, alguma engenharia, ou também é algo bastante, não existe um padrão?
De uma forma geral, assim, a área que mais tem aparecido são, de uma forma genérica, assim, as engenharias. Não uma engenharia específica, porque o pessoal vai se misturando entre automação e controle, eletrônica, mecânica, mas as áreas com mais ênfase são as áreas das engenharias que tem aparecido. Na sequência, o pessoal de TI e administração. E depois vem outras áreas mais práticas, jornalismo, publicidade e propaganda. Mas assim, a área com maior ênfase que vem até nós para empreender são, na sua grande maioria, da engenharia.
Legal, muito bom. E, bom, aproveitando muito do teu background na educação e falando um pouco dessas áreas todas de conhecimento que oportunizam o surgimento de novas startups, a gente estava comentando antes ali, né, sobre diversos mercados onde surgem as startups, e um dos mercados que várias pesquisas mostram já há algum tempo, principalmente aqui no Brasil, e que ainda está para sofrer disrupção, é o mercado da educação, né? Dizem que ele ainda está para sofrer a disrupção justamente porque ainda existe um modelo muito tradicional, né, em termos de educação no Brasil e que, enfim, com todas essas mudanças rápidas que estão acontecendo e estão acontecendo de cada vez mais rápido, às vezes torna-se incoerente, talvez, formar pessoas para fins específicos ou demorar tantos, né, 5 anos, 4, 5 anos, 6 anos para formar alguém para o mercado de trabalho. Talvez aquele posto não exista daqui 5 anos, inclusive. Então, mostra-se bastante desafiador, né, trabalhar com a educação no meio desse contexto, assim. Queria que tu falasse um pouco sobre a tua visão em relação a isso, né, estando um pé na universidade, tendo também passado pela indústria e tal, e trabalhando com inovação. É sempre bom ouvir, né, essas vozes mais especialistas no tema.
Eu acho que tu fez um comentário bem interessante, né, que a área da educação está para sofrer uma disruptura. Eu acho que isso já aconteceu faz tempo, só que o pessoal ainda está negligenciando o impacto. Isso é uma coisa muito interessante. A área da educação, quando eu faço algumas palestras, alguma coisa, que eu vou falar sobre educação, eu levo 3 slidezinhos que vários educadores também falam sobre isso. Se eu trouxesse um artesão do século XVIII e colocasse ele dentro de uma linha de produção robotizada hoje, ele levaria um choque. Entre o século XVIII e o século XXI, agora início do século XXI, ele levaria um choque sobre como se fazia uma produção artesanal naquela época e uma produção hoje absurdamente automatizada, robotizada. Se a gente pegasse uma pessoa que estivesse brincando naquela época, usasse um brinquedo qualquer, né, um balanço ou o que tinha disponível na época, né, e colocasse essa pessoa dentro de um parque, de uma Disney da vida, dentro de uma montanha-russa, essa pessoa seria impactada de uma maneira absurda. Se a gente pegasse uma pessoa dentro de uma sala de aula do século XVIII e botasse ela dentro de uma sala de aula do século XXI, ela não perceberia a menor diferença.
Pesado, hein, Enor?
Mas é fato, né? Então, isso é um dos fatores que demonstra que o mundo da educação, na forma como ele se apresenta, ele não se desenvolveu como as outras áreas se desenvolveram. Mas tem um detalhe extremamente importante, que a educação ela sempre foi muito formal, e ela tem um porquê disso também, ela tem uma estrutura mental que ela preparava e continua preparando as pessoas, não com uma ideia, e aí que vem um detalhe muito importante, a gente olha sempre o produto ou o serviço, mas não o benefício que o ambiente deveria levar. E por isso a gente acaba não inovando tanto. Então, assim, a gente pensa no produto como sala de aula, como conteúdo, como um serviço a ser entregue, quando, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, a grande missão de uma universidade é formar autodidatas, pessoas que tenham a capacidade, a partir das visões que tiveram, dos conteúdos que foram absorvidos, elas poderem desenvolver novos conteúdos, novas visões e novas percepções sobre o mundo onde elas estão. Mas não, isso não acontece, as escolas e as universidades procuram entregar isso, como também as pessoas não procuram entender esse outro ponto de vista. Elas procuram conteúdo e pagam por conteúdo. Então, assim, é muito complicado hoje em dia falar sobre educação e não entender que a educação tem por trás de si próprio, né, desse contexto todo, a competência de formar autodidatas. Eu acho que essa talvez seja a percepção mais importante para se ter. E claro que as academias, de uma forma geral, o que impede elas de evoluírem, se transformarem, existe uma carga de vaidade intelectual altíssima, né? Então, um doutor, a gente brinca, né, que ele é um PhD. Então, ele sempre sabe tudo e se coloca como a pessoa mais empoderada que existe. Enquanto esses aspectos, isso eu não falo de uma ou duas academias, isso é o consenso e a atitude das academias de uma forma geral. E por isso que a quebra desse paradigma de transformar, sair um pouco do produto ou do serviço e entrar no benefício, e aí como é que a gente vai entregar esse benefício de uma outra forma, é que talvez seja o grande paradigma a ser rompido pela academia, né, pelas universidades. Então quando a gente fala muito em EAD, em vez de ir para a universidade, eu posso fazer um cursinho pelo YouTube? Pode mesmo? Né? Eu também me questiono isso. Eu também pergunto até que ponto a pessoa vai ter a capacidade de entender todo o contexto, o universo que tem por trás daquele assunto, para não ser só um autômato, para consumir aquele pequeno pedaço do universo que tem para ser aprendido e simplesmente achar que aquilo é tudo. Então, é uma questão de percepção também das pessoas entenderem assim, a academia precisa se transformar, não há a menor sombra de dúvidas disso. Ela tem que pensar em como ela tem que entrar nesse novo mundo e entregar o benefício que ela sempre entregou, né? Que é transformar as pessoas em autodidatas a partir de um determinado conteúdo, só que de uma forma diferente, dinâmica, de uma forma socializada, onde as pessoas possam também compartilhar entre si, e a gente vê isso no programa de desenvolvimento de startups, se as pessoas se socializam, se elas conversam, se elas interagem entre si, a velocidade de entendimento, de aprendizado, ela é absurda. Isso não é substituído por um ambiente virtual. Então, assim, existe um equilíbrio, uma migração, e eu acho que, tanto quanto foi na época, né, o aparecimento do e-commerce, dos e-books, né, vai haver um equilíbrio em algum momento de entender como é que a educação pode ser entregue às pessoas onde elas possam ter o melhor desempenho possível nas suas vidas a partir daqueles conteúdos, daquelas experiências ali de aprendizado.
Você comentou, né, Enor, das facilidades. A gente está numa geração, uma época, uma era das facilidades e do custo-benefício até questões financeiras. E talvez o EAD viu isso, está forçando a barra em alguns aspectos. Não, a gente não está sendo generalista falando que não tem bons cursos, né? Mas ao ponto também que existem instituições de ensino buscando forçar a barra num preço extremamente acessível com que é simplesmente a compra de um currículo. Eu acho que esse é um ponto delicado. Uhum. Fazendo um encaixe com tudo isso que você comentou, você recentemente fez uma viagem internacional, né? Visitou MIT, eu vi umas fotinhas lá, não tem como não ver. E seria legal se você pudesse trazer alguma percepção de como é que está o ensino lá fora, se estão justamente fazendo essa movimentação para reinventar essa forma de entregar essa proposta de valor do ensino.
Isso é uma coisa interessante, né? Há 2 anos atrás eu passei um tempinho ali na China também, na Universidade de Pequim, ali passando pelo MIT, enfim. É interessante, eles não substituíram a aula presencial. O que eu vejo de muito diferente é a cultura das pessoas na forma como elas se comportam, o grau de desafio que elas se permitem obter, o quanto que elas são suscetíveis ou não suscetíveis, né, por outro lado, a frustração, a negação, a rejeição, né, o quanto que elas perseguem um ideal e colocam aquilo como meta.
Mindset.
Exatamente. Então, assim, eu tirei várias fotinhas das paredes ali, dos murais, e eu vim, quando voltei para Caxias, aqui para Oaks, eu disse, caramba, a gente faz quase as mesmas coisas que eles. E eu tenho visto aqui que nós não temos problema de capacidade intelectual, nós não temos problema de pessoas menos competentes para fazer as coisas, mas nós temos menos vontade do que eles, de uma forma geral. Então, um exemplo bem prático, assim, nós temos aqui na UX, ali na universidade, no campus de Bento Gonçalves, a Olimpíada de Foguetes, né? Um campeonato de foguetes, onde o pessoal todo ano se reúne e lançam foguetes. O MIT tem o mesmo campeonato de lançamento de foguetes. O que muda do dele para o nosso? Todo ano o nosso negócio é lançar foguete. Né? Ah, melhora um pouco o combustível, melhora um pouquinho a aerodinâmica do foguete e tal, e vamos lançar foguete. Né? No MIT, os caras lançam foguete, mas eles têm um propósito do porquê que eles vão lançar aquele foguete. Por exemplo, eu vou lançar um foguete, eu tenho que medir que ele vá a 20 mil pés de altitude, e nesses 20 mil pés de altitude, quando ele chegar lá, ele tem que lançar um rover, ele tem que lançar um segundo veículo, um segundo estágio para subir mais 10 mil pés. Ou eu vou lançar um foguete com a intenção de ele subir a 30 mil pés e lá em cima fazer uma leitura atmosférica. Né? E depois enviar, coletar esses dados para que ele possa ser utilizado numa sequência de uma outra atividade.
Tem propósito. Né?
Não sei, isso por si só, aí quando eu questiono o pessoal, eu disse, pô, por que é só lançar foguete e botar fogo naquela porcaria e mandar? Né?
Sim.
Então assim, eles comentaram, assim, a gente pode fazer a mais, a gente tá fazendo, mas por que não fez? Por que não fez ainda? Se sabe que pode fazer algo a mais, por que não fez? Então, assim, a gente nunca dá o passo a mais. E, assim, eu vejo que não é uma questão só, tem uma questão financeira envolvida e tal, mas não é só isso. O fato da gente não se expor mais não chama a atenção de ninguém que queira investir em algo também. Então, à medida que a gente faz uma exposição das competências, das necessidades que as empresas têm, e nós temos competências para ajudar, o quanto que a gente pode ajudar nos processos internos das organizações para haver uma inovação e desenvolvimento, como nós estamos fazendo ultimamente aqui com algumas empresas, mas para que isso chegasse a esse ponto das empresas e a academia poderem conversar e atravessar com mais disposição o Vale da Morte, teve que haver uma exposição, eu tive que expor as competências, os laboratórios, as necessidades. A academia teve que aceitar o risco, a indústria aceitou o risco pelo seu lado e a partir daí nós começamos a criar novos ambientes de inovação e novas visões sobre o que é possível fazer. Então a empresa deixa de ser isolada dentro dela própria ou compartilhando com outros e a academia deixa de ser isolada dentro dela própria também. Não, essa predisposição das pessoas se exporem e no sentido de eu vou dar o meu melhor, vamos ver se a gente consegue extrair coisas excelentes a partir daí, mas eu garanto que eu vou dar o meu melhor. A partir desse momento, tudo muda, porque as pessoas baixam a guarda, eu sempre brinco, né, que a gente tem que estabelecer uma zona, uma DMZ, né, uma zona desmilitarizada para conversar. Enquanto as pessoas elas se protegem atrás das suas necessidades, dificilmente isso vai acontecer. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande que o erro não seja provocado por negligência ou por falta de atenção, mas ele aconteceu porque o processo né, em algum momento, ele fugiu do controle. Bom, aí gerou aprendizado e a gente sabe como contornar isso na próxima vez. Então, esse que eu acho que é o grande detalhe, né? A gente poder ter a capacidade de se expor, dar o seu melhor, e se o erro ocorrer, é porque ele foi algo não previsto, isso gerou aprendizado, isso vai gerar uma nova percepção de atuação. Então, tem que evitar que o erro seja ou negligência, ou incompetência, ou falta de atenção de alguma coisa.
Não, sensacional. Resumindo um pouquinho, a gente falou sobre as questões de EAD e mindset, né? Mudança de mindset é algo que está muito presente, justamente até para que esses, vamos dizer, que toda essa proposta que a Universidade de Caxias do Sul está se propondo, a UCS, em criar uma jornada para o aluno, ele tem que estar proposto a isso, tem que se permitir também participar dessa jornada e ter essa mudança de mindset. Mas aproveitando em relação ao que você comentou, e conectar dois pontos que são muito delicados, assim. O que, que a universidade, as instituições de ensino, elas... Existe alguma forma dela entregar o ensino de forma diferente? Se você conhece algum case de instituições até fora do Brasil que estão fazendo isso? E até que ponto isso também é possível no Brasil pelas barreiras que a gente tem do governo, do MEC, para que tu entregue uma grade curricular, mas ao mesmo tempo tu entregue isso de uma forma diferente que faça o aluno ter interesse em fazer aquele curso porque ele vê uma prática no final. A gente, claro que nesse sentido a gente acaba tirando cursos mais tradicionais, né? Que muitas vezes precisa se passar por toda uma jornada. Ou até não, daqui a pouco esse posicionamento que eu estou trazendo, até para os cursos mais tradicionais a gente vê formas de poder trazer uma percepção diferente do ensino.
É, na verdade, as universidades, de uma certa forma, elas são tradicionais, e o MEC é um componente que ajuda muito a não deixar as coisas serem menos tradicionais.
Tá lá, vão ter, né?
É, claro que tem que ter cuidado, tem que ter um órgão regulador, porque senão vira uma bagunça generalizada, mas de qualquer maneira, mesmo tendo um certo controle, a gente vê que pipoca faculdades e universidades para qualquer canto,
sim,
né, no Brasil. Outro dia até saiu uma reportagem sobre as universidades ou as faculdades de medicina que foram liberadas para serem abertas em vários lugares no Brasil, e a gente vê que está formando péssimos médicos, né, em detrimento de boas universidades que formam excelentes profissionais. Então, sim, assim, veja bem, esse é um detalhe interessante. Hoje, se nós pegarmos aqui na nossa região a UCS, a PUC, a URGS, a Fundação em Porto Alegre de Ciências Médicas, formam excelentes médicos, formam profissionais assim, altamente qualificados, porque tem toda uma estrutura e profissionais altamente qualificados por trás do processo. Então, é nesse sentido que eu me refiro, né? Como que as universidades podem se estruturar em termos de infraestrutura para poder permitir que o aluno tenha acesso a bons equipamentos, a uma estrutura que permita o seu desenvolvimento intelectual e a bons profissionais que ficam na retaguarda, que operam não tanto como professores, mas principalmente como mentores do processo de aprendizagem, que isso é uma mudança de postura bem importante. Outro dia eu fiz uma palestra na segunda jornada de mentoring aqui na universidade para a faculdade de medicina. Então, os professores estão da medicina se posicionam como mentores e não como professores. E mentores não só para o curso, mas para a vida dos alunos também.
Sim.
Então, esses são processos e caminhos que começam a ser desenvolvidos dentro da universidade para fazer com que o aluno ele perceba que ele não entrou ali simplesmente para fazer aquele curso. A vida e a aplicação daquele conhecimento, ela transcende outros ambientes, que não é simplesmente eu entrei na sala de aula e saí da sala de aula. Mas o que, que isso interfere na minha vida de uma forma mais abrangente? Eu acho que isso, à medida que é levado para dentro da sala de aula e o aluno, de forma presencial, ele vivencia esse processo, eu acho que isso começa a gerar uma transformação. O EAD é uma tendência que vai acontecer, mas aquela perspectiva, né? Assim, para mim fazer um EAD, eu tenho que ser um excelente aluno, que eu possa me concentrar e ser um autodidata. Eu tenho que aprender muitas daquelas coisas sozinho. Por outro lado, o ambiente presencial, ele pode ter essa questão do custo. Infelizmente, é uma situação que acontece, é mais caro porque as pessoas estão presencialmente, existe uma infraestrutura ali, mas ele vai vivenciar socialmente e interagir com as pessoas naquele momento ali, o que vai ajudá-lo, né, a desenvolver o seu caráter, a sua percepção e o seu posicionamento em relação ao curso e à própria vida desse aluno. Então, isso no EAD é muito difícil de ser entregue, ou quase praticamente impossível. Né? Uhum. Então, eu acho assim, tem que entender o que, que cada um precisa, o que cada um quer e o que cada um pode efetivamente, né, pagar, porque existe uma questão financeira envolvida, né? Mas é importante que cada um, à medida que escolhe um desses caminhos, saber o que, que pode receber, né, o que está embutido no resultado e o que, que não está, o que, que não vai ser entregue. Não dá para imaginar que eu posso ter tudo de tudo. Então, existe um balanço, existe um equilíbrio, existem diferenças e as pessoas elas têm que gradativamente desenvolver a sua capacidade de perceber isso, né? O que, que eu estou comprando e o que, que eu vou receber.
Eu acho que a gente está chegando no finalmente aqui da nossa conversa, Enor. E uma das coisas que a gente agradecer muito toda essa percepção que você trouxe sobre o mercado de educação e até as iniciativas que é o que você está fazendo. E a gente sempre faz esse fechamento pedindo indicação de algum livro que para você trouxe uma mudança na sua forma de pensar ou colaborou muito com uma jornada justamente nessa parte de inovação corporativa e também muito voltado para o ensino, né? E também alguma pessoa ou mais que você enxerga como referência, né, nessa toda essa transformação e mudança de mindset do mercado como um todo. A gente pode desde a área de empreendedorismo até a área de ensino, até algum conteúdo mais técnico mesmo.
Assim, eu sempre admirei... eu tenho uma pessoa de referência assim, que eu tenho na minha cabeça que eu tento entender como é que essa pessoa... vi o mundo, né? Que não é só eu que admiro, mas assim, infelizmente já partiu dessa, que era o Steve Jobs. Uhum. Então eu sempre procurei tentar ver como é que ele enxergava o mundo, para poder ver como as coisas podem ser diferentes. Existem várias pessoas, o Peter Diamandis da Singularity University, né, que também trafega nesse mundo da visão exponencial e do futurismo, que é onde também eu gosto muito de transitar. Então, assim, eu tenho essa referência como o sujeito inovador, o que pensava, que diferente. Aquilo que ninguém pensava ainda, né? O que via, o que os outros não viam. Uhum. Né? Então, como isso acontece? Como é que a gente pode expandir essa percepção de mundo para que se possa entregar alguma coisa diferente? E aí eu vejo que a gente tem que estar sempre lendo, pensando... E ter isso em mente, né? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso olhar além, como diziam os Thundercats, né? A visão além do alcance. Sim. Então, não, é uma coisa que a gente pode desenvolver. Uhum. Né? Isso é do meu tempo ainda, faz muito tempo que eu vi esse desenho. Né? Então, assim, essa visão além do alcance, caramba, não é para todo mundo, mas qualquer um pode desenvolver ela, né? Que tenha desejo de fazer isso. E os livros que eu tenho lido mais recentemente, né, um deles é o... Nenhum deles é em português, infelizmente, ou felizmente, não sei. Né? Um é de 2016, que é o Delight and Fast Organizations, uhum. Né, que é um livro de inovação corporativa. E um outro desse ano aqui, de 2019 mesmo, lançado pela Harvard Business, que é o Leading Transformation, que é um livro... puramente focado para inovação corporativa. É uma visão bem, bem atualizada sobre o mundo corporativo, né? Como é que as empresas podem enxergar as suas organizações e como projetá-las para o futuro. Isso é uma outra coisa de transformação de mindset que eu tenho trabalhado aqui nas nossas empresas da região e que não é uma coisa muito fácil de ser entendida, tem que ter toda uma preparação. Tanto que o subtítulo desse livro aqui é como levar essa percepção e essa transformação para o futuro das empresas. Então, eu diria assim, dos vários que eu tenho visto, lido e tal, esses dois últimos aqui são os que eu tenho usado como referência.
Então, eu agradecer imensamente o teu tempo por compartilhar toda a experiência e também visão de mercado para o mercado de educação. E vamos para o próximo.
É, certamente tinha muita coisa ainda para conversar e para perguntar aí, porque eu fui me surgindo muita coisa, principalmente em relação ao Open Innovation e tal, mas eu acho que numa próxima oportunidade...
Vamos fazer o segundo capítulo do podcast, Coenor.
Segundo capítulo desse podcast.
Se eu pude ajudar, bom, eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade aí, pessoal. Muito obrigado mesmo.
De nada. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.